DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com um resumo das notícias. Numa visita ao Malawi, o presidente moçambicano Armando Guebuza disse que o governo deve encontrar uma solução para o problema dos homens armados da RENAMO. Esta foi uma primeira reação do presidente de Moçambique aos confrontos entre membros do principal partido da oposição e a polícia na localidade de Muxungwe, no centro do país, que levaram à morte de 4 agentes de segurança. Ontem, a RENAMO atacou o comando da polícia em Muxungwe. O objetivo seria resgatar 15 ex-guerrilheiros que foram presos na quarta-feira, na sequência de um raid da polícia à subbase do partido na localidade. Segundo Ossuf Momad, chefe do Departamento de Defesa e Segurança da RENAMO, ele disse que, desde o fim da guerra no país, esta foi a primeira vez que a RENAMO apelou às armas em retaliação.
Pela primeira vez, a RENAMO vê-se obrigado a responder e perseguir todos aqueles que vêm nos atacar até a sua proveniência.
Este é um tema que vamos desenvolver daqui a pouco no Jornal da Manhã. O ex-chefe da Marinha da Guiné-Bissau, Bubu Natshutu, foi capturado em águas internacionais perto de Cabo Verde. Natshutu foi detido esta quinta-feira de madrugada por uma brigada norte-americana de combate ao tráfico de drogas. Segundo a agência de notícias Lusa, que cita fontes oficiais em Cabo Verde, o antigo chefe da Marinha Guineense foi levado de imediato para o aeroporto e seguiu depois para os Estados Unidos. Bubu Natshutu era procurado pelos Estados Unidos por alegado envolvimento no tráfico internacional de drogas. O líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, Abel Chivukuvuku, disse ontem em Luanda que vai renunciar ao mandato de deputado depois de um périplo por alguns países europeus e Estados Unidos. Em declarações à imprensa citadas pela agência de notícias Lusa, Chivukuvuku justificou a renúncia ao mandato para se concentrar na construção da coligação. O novo governo da República Centro-Africana deu ontem o seu ok às propostas dos líderes da África Central e prometeu acelerar a realização de eleições no país. O autoproclamado presidente centro-africano, rebelde Michel Djotodia, concordou em realizar eleições para um novo presidente nos próximos 18 meses. Djotodia voltou assim atrás na sua palavra. Anteriormente, ele tinha denunciado a intenção de dirigir o país durante 3 anos. Nelson Mandela está agora bem melhor, anunciou ontem o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Mandela está hospitalizado desde o final de março na sequência de uma pneumonia, mas segundo o presidente sul-africano, Mandela está a responder bem ao tratamento e mostra uma melhoria contínua do seu estado de saúde. Não se sabe ainda quando Nelson Mandela poderá ter alta do hospital. O secretário-geral das Nações Unidas mostrou-se esta quinta-feira preocupado com a situação na Península Coreana. Ban Ki-moon disse que a Coreia do Norte está a ir longe demais na retórica e avisou que qualquer erro de julgamento nesta crise poderá ter consequências muito graves. Esta quinta-feira, a Coreia do Norte disse ter aprovado o projeto de operações militares contra os Estados Unidos, um projeto que inclui eventuais ataques nucleares. Entretanto, os Estados Unidos disseram estar a tomar todas as precauções necessárias para responder a um possível ataque norte-coreano. Vários meios de comunicação social publicaram esta quinta-feira informações que expõem as contas secretas de políticos e homens de negócios de todo o mundo que estariam a fugir ao fisco. Uma organização internacional de jornalismo de investigação revelou ter tido acesso a milhões de ficheiros que identificam mais de 120 mil empresas e fundos offshore. Até agora, as reações dos governos às informações publicadas têm sido cautelosas, pois ainda não era claro se houve leis que foram violadas. Subiu para 6 o número de pessoas que já morreram na China vítimas do vírus da gripe aviária H7N9. Essas pessoas teriam sido infectadas pelo vírus através do contacto direto com as aves. Para já estava afastada a hipótese de contágio de pessoa para pessoa. Na quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde afastou a possibilidade de uma pandemia porque a doença não é transmitida entre seres humanos, ao contrário do que aconteceu anteriormente com o vírus H5N1. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nova guerra civil em Moçambique é possível, diz analista. Secretário-Executivo da Cplp defende governo de transição inclusivo na Guiné-Bissau. E no desporto, Benfica vence o Newcastle no primeiro jogo dos quartos de final da Liga Europa. Estes são temas que pode ouvir já a seguir neste Jornal da Manhã. Fique connosco. Em Moçambique, a tensão entre o governo e o principal partido da oposição subiu de tom esta quinta-feira e as balas substituíram as palavras. Segundo as autoridades moçambicanas, quatro polícias morreram às mãos de homens armados da RENAMO que atacaram o comando da polícia em Muxungwa, no centro do país. A intenção dos homens da RENAMO seria resgatar 15 ex-guerrilheiros que foram presos na quarta-feira, na sequência de um raid da polícia à subbase do partido na localidade. Um objetivo que foi cumprido. Mas agora teme-se que os tiros não fiquem por aqui e receia-se que a tensão entre o governo e a RENAMO possa escalar. A DW África entrevistou Sultan Musa, representante da Fundação Alemã Konrad Adenauer em Maputo, para perceber que rumo poderá agora tomar o principal partido da oposição no país. Começámos por perguntar sobre os motivos que terão levado a RENAMO a atacar o quartel da polícia em Muxungwe.
Sim, isso tem a ver com muitas reivindicações da RENAMO. Aliás, sabemos que já desde o ano passado que haviam reuniões entre a RENAMO e o governo sobre as reivindicações, a despartidarização e a separação de poderes, etc. Esse diálogo praticamente não teve resultado satisfatório para a RENAMO. Então, assim, a RENAMO já vem desde há tempos a dizer que ia também realizar manifestações e essas manifestações nunca se realizaram. De uma parte, o governo também ameaça, não é? Quando a RENAMO pretende fazer essas manifestações.
Então, esta ação é uma resposta da RENAMO à falta de resposta por parte do governo moçambicano?
Exatamente. E também, neste momento, tem a ver também com as eleições. Quer dizer, o pacote eleitoral, a lei eleitoral, tem uma questão muito importante para o partido RENAMO, que é a composição da CNE. Então, a RENAMO exige que haja a paridade, o número dos membros da sociedade civil, dos partidos políticos, sejam iguais. Quer dizer, o partido RENAMO pretende só que a composição seja só dos membros dos partidos políticos. Então, como isso não aconteceu, então eles reclamaram e até agora. Então, eles pretendem praticamente boicotar as eleições com manifestações, etc. E isso também fez pressão ao governo e o líder da RENAMO posicionou-se lá na Ngorongosa e isso também é um aspecto que o governo também tem medo, quer dizer, entre aspas, medo, né?
Face a estes confrontos e a tensão que se vive na região centro do país, podemos falar do reinício de uma guerra civil em Moçambique?
É possível, sim, porque eu acho que o governo não tomou muita atenção no diálogo com a RENAMO. Por quê? O governo tem o seu direito. Nós sabemos que a Constituição da República é essa que existe. Nós sabemos que tudo o que foi acordado no Acordo Geral de Paz deve ser dialogado e discutido na Assembleia da República. Claro, isso até aí tudo bem, mas a RENAMO também lá na Assembleia da República, esse partido não tem esse poder de decisão. Então, a RENAMO acha que praticamente já fez tudo e eles vão se manifestar e vão boicotar as eleições. Então, isso vai ser uma fase muito difícil para Moçambique, porque poderá haver instabilidade na sociedade civil e tudo mais. É o que estamos a ver. Temos praticamente o recenseamento a partir do mês de maio. Então, nessa altura, se calhar pode aparecer um desequilíbrio, onde é que há tiros, como já está a acontecer no centro do país. E acho que esse diálogo deveria ser explorado muito mais do que foi feito até agora.
Que futuro visualiza para Renamo como partido?
Eu acho que está uma situação difícil. Apesar de Renamo ter grandes massas, também o líder tem grande sustento nas massas. Se as eleições decorrerem neste ano, Renamo poderá perder também mais assentos na Assembleia da República. Em contrapartida, existe uma grande insatisfação também da população por causa da situação sociopolítica atual. Neste momento, Moçambique descobre vários recursos naturais, temos já megaprojetos, então isso vai criar um crescimento de uma grande massa dos moçambicanos que vão ficar praticamente mais pobres e vamos criar uma elite muito forte com grandes poderes.
Esta foi uma entrevista com o representante da Fundação Alemã Konrad Adenauer em Maputo, conduzida por Nadi Souf. E esta manhã a pergunta que lhe fazemos é: acredita que a Renamo e o governo moçambicano voltem à mesa de negociações? Pode contactar-nos através do nosso endereço de e-mail afriportuga@dw.de. Pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Também a crise na Guiné-Bissau esteve em foco esta semana. O secretário-executivo da Cplp, Murad Emourarji, terminou esta quinta-feira uma visita de quase uma semana a Cabo Verde e, durante a visita, um ponto recorrente a que Emourarji voltou sempre foi a atual situação política na Guiné-Bissau. Nelly dos Santos faz-nos um balanço da visita.
Proveniente de Bissau, o secretário-executivo da Cplp, o moçambicano Murad Emourarji, veio a Cabo Verde falar do futuro da comunidade dos países de língua portuguesa, das negociações para entrar em vigor do Estatuto do Cidadão Lusófono e da situação na Guiné-Bissau. Em declarações à televisão pública de Cabo Verde no início da sua visita, o diplomata moçambicano comentou a situação na Guiné-Bissau nesses termos.
Guiné-Bissau é um Estado-membro fundador da Cplp. Tem sido assolado por várias crises. Esta não é a primeira nem a última, não sei.
Murad Emourarji já falou depois do apoio que a Cplp está a dar à Guiné-Bissau.
Neste momento, o que estamos fazendo é como nós poderemos apoiar a Guiné-Bissau a sair desta situação. É por isso que eu estive lá na Guiné-Bissau para ver in loco o que está se passando. Isso vai me permitir que eu possa informar os Estados-membros que passos que nós devemos dar.
Desde o primeiro momento, a Cplp não reconheceu as autoridades saídas do golpe de Estado 12 de abril último na Guiné-Bissau. Questionado se a sua organização não está a mudar de posição, o secretário-executivo da Cplp disse que os princípios continuam a ser os mesmos.
A Cplp é guiada por princípios e usou esses princípios quando condenou o golpe.
Falando de princípios, Cabo Verde também mantém a sua posição, agora com a particularidade de defender um diálogo abrangente e inclusivo.
O esforço que teremos de fazer neste momento é de apoiar um diálogo interno entre todas as partes para que possamos encontrar uma solução para a transição, para a realização das próximas eleições.
Eleições que o primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves advoga que devem ter lugar quanto antes, dependendo apenas do diálogo interno.
Nós não temos condições de pré-determinar datas. Acho que a situação é extremamente difícil, extremamente complexa e dependerá do diálogo entre todas as partes. O mais importante neste momento é pôr todas as partes em diálogo na busca de soluções mais sustentáveis para o futuro da Guiné-Bissau.
Antes da realização das eleições gerais, o secretário-executivo da Cplp defende que se deve formar um governo inclusivo.
Neste momento, todo o esforço nosso é para que seja construído um governo de transição inclusivo e comece a criar as condições para a realização das eleições dentro do máximo espaço de tempo possível.
Ainda este ano?
Vamos ver. O importante é que o governo inclusivo seja constituído e comece a trabalhar. E se for sério e todos os partidos políticos se entenderem, eles vão ter o apoio da comunidade internacional toda.
Murad Murarje acredita que Cabo Verde pode ter um papel ativo na resolução das cíclicas crises guineenses.
Podemos pensar que há uma solução que pode estar em vista, mas é um trabalho raro que temos que fazer.
E que papel é que Cabo Verde pode desempenhar nisso?
Imenso. Sabe que Cabo Verde esteve ligado à Guiné-Bissau, né? Há relações históricas, culturais, que podem determinar e ajudar muito o processo de Guiné-Bissau.
O secretário-executivo da CPLP saiu muito satisfeito da Guiné-Bissau, depois de ter passado pela capital guineense na semana passada.
Eu estive lá durante uma semana e foi muito bem acolhido. Ficou com grande satisfação pela minha presença. Que finalmente a CPLP está aqui para nos ajudar a sair dessa crise.
Neste momento, Murad Murarje só está à espera de instruções da presidência moçambicana da CPLP para começar a atuar em prol da Guiné-Bissau.
A presidência da CPLP que está com Moçambique vai me dar instruções necessárias de como devo prosseguir as iniciativas que realizei agora em Guiné-Bissau.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
Batalhas quase diárias, assaltos, sequestros. Há 10 anos que a região sudanesa do Darfur está em guerra. O conflito começou em 2003, quando rebeldes pegaram nas armas e se revoltaram contra o governo central em Khartoum, acusando-o de excluir as tribos africanas em benefício da população árabe. Até agora já morreram pelo menos 300 mil pessoas. Mais de 2 milhões foram forçadas a fugir. 10 anos depois do início do conflito, procura-se agora dinheiro para reconstruir a região. Diz-nos António Rocha.
A região ocidental sudanesa em crise quer agora tentar a sua reconstrução, uma tarefa que exige muitos milhões de euros. As expectativas são enormes quanto aos resultados que poderão sair da Conferência Internacional de Doadoras, marcada para a capital do Catar, Doha, a 7 e 8 de abril corrente. Observadores interrogam-se se é possível reconstruir uma região que ainda não se encontra pacificada. Mais uma vez, o deserto do Emirado do Catar vai receber os anfitriões generosos que, no hotel em Doha, irão falar sobre o futuro de Darfur, uma região com uma grande superfície e que já foi destaque nos médias internacionais como sendo a maior catástrofe humanitária da África. Contudo, Darfur é hoje um tema quase ausente nos médias, como afirma York Kunal, do Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, que também vai estar na Conferência de Doadoras.
Em geral, a atenção diminuiu nos últimos tempos em relação ao Darfur. Por isso, esta conferência para nós é uma oportunidade para chamarmos a atenção que merece a situação em Darfur.
Até agora, os fundos, principalmente aqueles destinados à ajuda humanitária, sempre existiram. E, de igual modo, os que foram atribuídos à Missão Internacional para a Manutenção da Paz, a UNAMID, missão da ONU em Darfur. Desde 2007, cerca de 20 mil militares e polícias das Nações Unidas foram colocados em Darfur para a pacificação da região. Mas, para a reconstrução de Darfur, poucos fundos foram até agora concedidos e esta posição deve mudar com a adoção de uma nova estratégia para o desenvolvimento daquela região sudanesa. York Kunal, do PNUD.
Essa estratégia visa permitir a Darfur ser capaz de reconstruir a sua própria economia, a sua própria textura social e o seu próprio sistema local de gestão.
Em termos práticos, isto significa que Darfur teria que construir ou reconstruir as suas estradas, renovar os edifícios públicos e instituições sociais, promover a agricultura e o comércio e reconstruir as administrações para que milhares de refugiados possam regressar à sua terra natal. Trata-se de um gigantesco projeto, orçado em cerca de 7 mil milhões de dólares, a ser concretizado em 6 anos, de acordo com o PNUD. O governo central de Khartoum queria fornecer um terço desse montante, mas atualmente não tem capacidade para tal. Recorde-se que a economia sudanesa tem vindo a diminuir de forma significativa ao longo dos últimos anos, principalmente depois da independência do Sul, que provocou importantes perdas nas receitas oriundas da exploração petrolífera. Face a este quadro, para a materialização do projeto, faltam 4,6 mil milhões de dólares, um montante importante mesmo para a comunidade internacional que vai estar reunida em Doha. Convencer os doadores sobre a estratégia de reconstrução para Darfur será também a tarefa de Tijani Sesi, que há mais de um ano se encontra à frente da administração regional de Darfur. Em 2011, o seu grupo rebelde, Movimento para a Libertação e Justiça, assinou em Doha um acordo de paz com o governo central. Segundo ele, Darfur está pronta para ser reconstruída.
A situação de segurança melhorou consideravelmente desde a assinatura do Acordo de Paz de Doha e todos podem testemunhar isso, em particular as organizações internacionais. É verdade que ainda enfrentamos alguns desafios, mas, acima de tudo, os grupos rebeldes que não assinaram o acordo também querem a pacificação e o desenvolvimento da região.
António Rocha, DW.
Todas as emissões da DW em português com um acesso fácil e intuitivo. www.dw.de/mediateca
Em Moçambique, muitas crianças trocam as salas de aula pelo garimpo. A conclusão é de um estudo agora divulgado por uma ONG moçambicana. Muitas crianças largam os estudos e dedicam-se à exploração dos recursos minerais, sobretudo do ouro, com a cumplicidade dos pais ou dos encarregados de educação. Romeu da Silva foi perceber porquê.
Um estudo sobre a mineração artesanal de pequena escala na vida das crianças, divulgado em Maputo, revela que esta prática, sobretudo de ouro, tem impacto negativo. Segundo indica o Centro Terra Viva, uma organização não governamental de defesa do ambiente, as crianças preferem trocar os cadernos pelo garimpo devido à falta de escolas secundárias para prosseguirem com os estudos. Mas ainda, o que afasta as crianças das escolas é o fato destas serem o sustentáculo das suas famílias, dados os benefícios financeiros que esta prática traz. Issufo Tancar, daquela organização que realizou o estudo, diz que as crianças chegam a render por mês o equivalente a cerca de 160 euros.
Mas as condições de alimentação, as condições de saúde em que vivem, estão piores do que estavam antes. Então, há aumento de melhorias de rendimento, mas não há redução da pobreza.
Este facto levanta outra discussão. As comunidades abandonaram a prática da agricultura e os alimentos são agora comprados nos mercados, o que antes não acontecia e traz outros impactos.
Uma boa parte dos garimpeiros passaram a ser nómadas. Vão a um sítio, extraem ouro, quando chegam à conclusão de que já não têm mais recursos, então vão a um outro sítio. E faz com que as despesas que essa família tem aumentem e também as pessoas que dedicam-se à exploração do ouro vivam em situações muito difíceis.
Outros perigos que as crianças estão expostas, constatou ainda o estudo, é a inalação de mercúrio, morte por aluimento de terras durante o garimpo, entre outros. A organização não-governamental Save the Children sugere algumas saídas para impedir a criança de praticar o garimpo. Judas Massing não recomenda apenas a construção de escolas secundárias, mas
pode organizar turmas móveis, com professores também móveis, onde se podem acompanhar os locais onde estes estejam e possam, desta forma, facilitar o ensino. Facilitar os conteúdos curriculares definidos pelo Estado para aquela situação e que, no fim do ano, em regime do que acontece com as escolas comunitárias, pode fazer o exame.
O Centro Terra Viva também apresenta várias alternativas para não pôr em risco a vida das crianças e também dos adultos quando praticam esta atividade.
Por exemplo, uma agricultura de conservação pode contribuir uma importante alternativa. A outra, se calhar, pode ser o desenvolvimento de atividades de ecoturismo, né? Grande parte da atividade mineira ocorre, inclusive, em zonas de conservação. Nós temos a reserva de Chimanimani, que é uma área com um grande potencial turístico que, a ser aproveitado, pode contribuir a aumentar os rendimentos familiares.
A Terra dos Homens, uma organização não-governamental de defesa dos direitos da criança, diz que na América Latina uma experiência de sucesso foi a sensibilização dos governos e de homens de negócios para respeitar os direitos ambientais da criança, segundo afirmou Dalila Daya.
Deve-se exigir responsabilidade social às grandes empresas investidoras, o que significa que ela deve ser implementada em relação às normas sociais, bem como para a proteção da natureza. Que as escolas de educação incluam currículos que reflitam e valorizem a diversidade cultural a nível global.
O estudo apresentado nesta quinta-feira em Maputo resulta de uma pesquisa feita em 2012 em 3 distritos da província de Manica, no centro de Moçambique. Romo da Silva, DW Maputo.
DW. Desporto.
O Benfica venceu esta quinta-feira à noite o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa no Estádio da Luz. Os encarnados venceram o Newcastle por 3-1 e ficam assim em vantagem para a segunda mão, que se joga na próxima semana. Mas o jogo começou mal para o Benfica. O Newcastle pressionou desde o início e aos 12 minutos os ingleses abriram o marcador. O golo foi apontado por Papi Cissé. Mas as águias mostraram as suas garras e depressa mudaram o rumo da partida. Rodrigo rematou com o pé esquerdo ao minuto 25 e igualou o resultado. Já na segunda parte, Lima fez o 2-1. O clube aumentou depois a vantagem. Ao minuto 71, Oscar Cardoso pôs os seus nervos à prova e marcou o terceiro golo dos encarnados, na conversão de uma grande penalidade. A partir desse momento, ficou claro quem seria o vencedor. Mas, apesar do resultado, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, avisou esta quinta-feira que o clube ganhou apenas uma batalha. A guerra para saber quem passa às meias-finais da Liga Europa ainda não está vencida. Tudo continua em aberto para a segunda mão, diz Jorge Jesus.
Nós tínhamos lançado, antes do jogo, que isto é um jogo, uma eliminatória de dois jogos, que não ia ser decidida, de certeza, no primeiro jogo. O resultado hoje demonstra isso. O facto de estarmos a ganhar 3-1 não dá-nos alguma garantia. Ou seja, estamos melhor agora que quando começámos antes deste jogo. Estamos a vencer. Mas sabemos que vamos sofrer. Esta equipa do Newcastle é uma equipa que no seu estádio é muito mais forte. É uma equipa que é muito mais agressiva do ponto de vista do jogo direto.
O Benfica tem encontro marcado com o Newcastle na quinta-feira, dia 11, no St. James Park.
Deve ser um jogo difícil, como nós já esperávamos.
É isso mesmo que a equipa inglesa promete. Esta quinta-feira à noite, o técnico do Newcastle, Alan Pardew, anunciou que vai responder ao 3-1 e dificultar as coisas ao Benfica na próxima vez que os dois clubes se encontrarem. A jogar em casa podemos pressionar o Benfica, disse o técnico do Newcastle. A pressão pode levar a várias coisas. Pode-se perder um jogador ou marcar rapidamente dois golos e, de repente, o jogo torna-se diferente. Já estive em suficientes partidas europeias para saber isso. Fica o aviso do treinador do Newcastle. Nas outras partidas da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa esta quinta-feira, o Chelsea venceu por 3-1 os visitantes do Rubin Kazan. Fernando Torres contribuiu para a vitória dos ingleses com 2 golos, ao minuto 16 e ao minuto 70. Victor Moses marcou aos 32 minutos. O único golo do adversário Rubin Kazan foi apontado por Beber Zhnacho ao minuto 41, na transformação de uma grande penalidade. Esta quinta-feira, o Basileia foi a surpresa da noite. O clube nunca passou às meias-finais da Liga Europa, mas este ano tem boas possibilidades, depois do empate a 2 bolas frente ao Tottenham fora de casa. Golos de Stocker e Frey pelo Basileia e de Adebayor e Sigurdsson pelo Tottenham. Por fim, os turcos do Fenerbahçe venceram o Lazio Roma por 2-0, depois de uma primeira parte sem golos. Chegam assim com vantagem à segunda mão dos quartos de final na próxima semana.
DW Espaço do Ouvinte.
Ontem, o presidente moçambicano Armando Guebuza disse que o governo deve encontrar uma solução para o problema dos homens armados da RENAMO, disse Guebuza, citado pelo jornal Notícias de Moçambique. A pergunta que lhe fazíamos era: acredita que a RENAMO e o governo moçambicano voltem à mesa de negociações? Cris Vieira, muito bom dia. Recebemos muitos comentários.
Sim, Guilherme. Debate intenso em relação à situação em Moçambique. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Por SMS, um ouvinte moçambicano que não se identificou escreve: caso a Frelimo não aceite diálogo, haverá um tiroteio. A Emília Corella, de Nampula, diz: a RENAMO está perdendo espaço na área política e um dia ela vai desaparecer no mapa e os seguidores vão se despedaçar no fundo do poço. Nito Armando, de Angola: a situação em Moçambique é grave, o partido no poder deveria respeitar as opiniões dos partidos na oposição, senão quem sofre é o povo inocente. Por e-mail nos escreve Orlando Jorge Alves, de Nacala Porto. Ele diz: a possibilidade da Frelimo e a Renamo voltarem à mesa de negociações é muito menor, uma vez que essas já decorreram várias vezes sem sucesso. No Facebook, o debate também é intenso. O Moana Muxuvaba escreve: o governo e o partido no poder são muito arrogantes e orgulhosos porque libertaram o país. Como eles dizem, libertamos a terra e o homem. Wilson Mendes Moura: Renamo, através de seu líder, tem se comportado como uma criança que ainda não sabe o que quer, onde quem sai lesado é o país todo, incluindo eles mesmos. Simão William Guilherme diz que não acredita numa solução por via das negociações. E eu termino com a participação do Moisés Chacate, de Maputo, que diz: queremos paz. Guilherme.
Muito obrigado, Cris, e um obrigado em especial a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Espero que tenham uma ótima sexta-feira.